então cumprimentá-lo em nome da Comissão, no âmbito destas audições de apreciação da proposta de lei nº 74 da 13ª, que regula fundos de recuperação de créditos, e agradecer-lhe o estar aqui. Eu vou-lhe dar a palavra para uma intervenção inicial, depois cada um dos grupos parlamentares que poderá, se assim entender, colocar as questões. Eu estou aqui como Presidente, mas também como representante do Grupo Parlamentar do CDS e com a compreensão dos meus colegas, se me vir na necessidade de fazer as perguntas, utilizarei ambas as qualidades e depois dava-lhe a palavra finalmente para responder aos esclarecimentos e para o mais que achar pertinente. Estamos aqui sobretudo para vos ouvir. Faça o favor.
Muito a vosso, o vosso convite para podermos dar a conhecer a nossa situação. Nós somos a ALEPV, Associação de Lesados Imigrantes Portugueses de Venezuela. Somos cerca de 200 lesados do Banco Espírito Santo, pertencentes à grande comunidade portuguesa, residentes na Venezuela. Famílias portuguesas que hoje encontram-se em situação penosamente precárias. Afetados por práticas ilegais que foram levados a cabo pelo Banco Espírito Santo na Venezuela e sucursal financeira exterior na Madeira. Nos venderam produtos tóxicos a pessoas com idade avançada e com pouco grau de instrução. Portugueses que confiaram e acreditaram sempre em Portugal e nas suas instituições. São produtos como o Escom, Esturismo, Papel Comercial SI e outros foram vendidos como contas com taxas de juros atrativas e garantizadas do capital investido. E o nosso objetivo é expor a nossa situação e dar o nosso contributo para alterar a nova Lei 74, que regula os fundos de recuperação de créditos. Precisamos de ser ouvidos e de ser incluídos. Repito, precisamos de ser ouvidos e de ser incluídos nesta proposta de lei que regula os fundos de recuperação de créditos. Porque compramos produtos no mesmo BES, por gestores pagos pelo BES, em agências do BES. Somos portugueses e devemos ter o mesmo tratamento. Agradecemos o vosso convite e aguardamos por uma solução que abranja a todos os lesados. A resolução da Assembleia da República, de 30 de junho, recomendou ao Governo a adoção de um conjunto de diligências com vista ao reforço da estabilidade do sistema financeiro português, de forma a garantir a segurança das poupanças e a disponibilidade de meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, incluindo a promoção de adequados mecanismos de prevenção e gestão de crises financeiras. Esta recomendação refere-se particularmente ao seguinte: a definição de uma estratégia nacional para a promoção da estabilidade financeira junto do Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira, tendo em vista garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, a existência de adequados mecanismos de prevenção e gestão de crises financeiras e que constitua a base para a fundamentação das posições de Portugal no quadro da União Europeia, em especial no contexto do mercado único da União Económica e Monetária e da União Bancária e em outras instâncias e organizações internacionais como competências no domínio financeiro, o que deverá ser acompanhado pela atribuição do Estatuto Legal ao Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira. A apresentação de propostas junto das instituições europeias, tendo em vista a adoção de uma posição comum ou legislação a nível da União Europeia sobre o tratamento a conferir por efeitos de supervisão e transparência às atividades ou operações financeiras realizadas em jurisdições não cooperantes ou não transparentes, por forma a promover a sua eliminação e as suas consequências adversas em matéria de estabilidade financeira e de sã concorrência entre jurisdições. A constituição de um grupo de trabalho composto por representantes do Ministério da Justiça, do Ministério de Finanças, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, das autoridades reguladoras, do sistema financeiro, das associações representativas da indústria financeira e das associações representativas de consumidores, com vista à elaboração de uma proposta de criação de um mecanismo judicial ou arbitral expedito de resolução de litígios ocorridos em resultado da situação de crise em instituições financeiras. Uma leitura atenta desta recomendação não nos oferece qualquer limitação de âmbito ou tentativa de distinção de consumidores de serviços financeiros. Tal facto, mesmo assim, não nos distancia do propósito do conceito consumidores, sendo que consumidores são um conjunto de particulares que não se confundem com empresas por si só ou em negócios entre si. A expressão consumidores faz-nos presumir apenas uma limitação que aceitamos no que diz respeito a eventuais lesados não qualificados. Sendo esta a única limitação que a recomendação nos apresenta, parece natural a possibilidade de encontrar soluções abrangentes para lesados particulares não qualificados. A proposta de lei número 74, particularmente no seu artigo 2, segundo, limita o âmbito da aplicação do diploma numa contradição clara com a recomendação 67/2015 e numa violação clara do princípio da igualdade. Não temos dúvida que a presente proposta de lei poderia alcançar um propósito justo se oferecesse igualdade de tratamento. Assim, propomos que o artigo 2 da proposta de lei número 74/13 tenha a seguinte redação. Âmbito da aplicação. A presente lei aplica-se aos fundos que visem a recuperação de créditos detidos por investidores não qualificados emergentes ou relacionados com a subscrição de valores mobiliários representativos de dívida sujeitos à lei portuguesa ou comercializados em território nacional, desde que os instrumentos financeiros em causa tenham sido comercializados por instituição de crédito que posteriormente tenham sido objeto de mediação de medidas de resolução ou por entidades que com esta se encontrassem em relação do domínio ou do grupo. A B, pretendemos que seja eliminada. A C, o emitente dos instrumentos financeiros em causa estivesse insolvente ou em difícil situação financeira à data da comercialização. D, a informação referida na linha anterior não constasse dos documentos informativos disponibilizados aos investidores ou não fosse adequadas ao perfil. E, existam indícios ou outros elementos de acordo com os quais as entidades que comercializaram os instrumentos financeiros em causa possam ser responsabilizadas pela satisfação daqueles créditos. E esta, salvo melhor opinião, a nossa proposta. Agradecemos muito, aguardamos por uma solução que abranja a nós os lesados de Venezuela e estamos confiantes de que os deputados vão reconhecer a nossa situação, de como fomos enganados e nos vão conseguir uma solução para o nosso caso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dava agora então a palavra à Sra. Deputada Rubina Brard, do PSD, para colocar as questões e obedecer as considerações que entender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a Associação de Imigrantes Portugueses Lesados na Venezuela, a todos os associados que se dirigiram hoje aqui à Assembleia da República para prestar o seu importante contributo para a análise à proposta de lei número 74. Eu começava por perguntar, porque já tivemos oportunidade no contexto até da petição entregue por parte da Associação aqui na Assembleia da República também de ouvir também as vossas preocupações, mas nesta circunstância aqui gostaria de, como foi referida a questão da necessidade de restabelecer a confiança também nas instituições por parte da nossa comunidade imigrante, se pudesse expor um pouco dentro do possível, especialmente tendo em conta o contexto dificílimo que se vive atualmente na Venezuela, seja a nível sociopolítico, seja a nível económico. Qual é que é a percentagem destes 200, dos seus 200 associados que ainda estão na Venezuela? Quantos é que já, é que possivelmente regressaram a Portugal ou estão em Portugal? E em que circunstâncias estão a viver estes lesados que ainda estão na Venezuela? E, como referi, tendo em conta a situação difícil da atualidade na Venezuela. E também agradecer também o dossiê que entregaram já com uma proposta já concreta de alteração à proposta de lei, no sentido de alargar o âmbito, até que vai muito ao encontro também com a associação que previamente foi ouvida aqui na Comissão de Orçamento, e por fim também questionar qual foi o, se dentro do processo, deste processo da feitura da lei por parte do Governo, se alguma vez foram ouvidos pelo Governo da República, se as vossas preocupações alguma vez foram tidas em conta por parte do Governo da República, e se pudesse pronunciar sobre essa matéria também. Obrigada.
Foram todas as perguntas, depois responderá. Depois, se houver outras dúvidas, teremos mais tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Associação de Defesa dos Clientes Bancários, perdão, a Associação de Imigrantes Portugueses Lesados na Venezuela, não só agradecer a vossa presença nesta audição, mas também reconhecer que, aproveitar em nome do Grupo Parlamentar do PS para reconhecer que são efetivamente lesados, que têm sofrido bastante com aquilo que foi um período, e esperemos que de facto o tempo verbal esteja bem empregue, foi um período em que muitas famílias residentes em Portugal ou portugueses residentes no estrangeiro, imigrantes, viram desaparecer as suas poupanças da noite para o dia, porque foram enganados, vigarizados por entidades bancárias, instituições financeiras, e portanto o facto desta proposta de lei do Governo, que é um chapéu para a criação de fundos de recuperação de créditos, que tenha um âmbito de aplicação que, se mantiver assim e for aprovado conforme está na redação da proposta, não significa que não poderá ser modificado no futuro esse âmbito de aplicação. O facto de ele ser aprovado assim, com o nosso voto favorável, porque tem o nosso voto favorável da forma como está, não impede de, no futuro, se encontrar outro tipo de soluções, mesmo que isso leve à alteração desta proposta de lei, já como lei no futuro, alterando o seu âmbito de aplicação, e que não se reconheça de facto que foram lesados por uma gestão que, criminosa, feita pelos responsáveis, administradores e dirigentes do Banco Espírito Santo. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer, uma já foi feita anteriormente, tinha uma pergunta para lhe fazer, se é possível dizer qual é o valor dos créditos que estão reconhecidos a vosso favor, dos vossos associados, dos vossos 200 associados, para termos a noção do valor que poderia estar associado a um fundo que poderia ser criado para responder a este problema. Obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Também queria cumprimentar a Associação de Imigrantes Lesados da Venezuela. E dizer, obviamente, que compreendemos e lamentamos a situação em que se encontram, e que percebemos o drama pessoal que é viver e lidar com as consequências desta, que acaba por ser uma tragédia pessoal quando se perde as poupanças todas, ainda por cima quando saiu do país para trabalhar e ao fim de uma vida depois se é vigarizado desta forma. E por reconhecer essa situação, e acho que por todos empatizarmos com ela, que há uma vontade de conseguir encontrar uma solução, ainda que ela não seja uma solução completa, mas alguma resposta, sendo que enfrentamos neste momento problemas vários, porque o BES deixou muitos tipos de lesados para trás, em muitos ordenamentos jurídicos, em muitos países diferentes, com muitas leis diferentes, em muitas instituições diferentes. Umas foram alvo de intervenção do Banco de Portugal, outras foram simplesmente à falência, e isto cria problemas difíceis do ponto de vista legal e do ponto de vista institucional para resolver, sendo que, como temos dito sempre, a solução tem que encontrar um equilíbrio entre as expectativas das pessoas, uma resposta ao drama das pessoas, mas também responsabilidade na forma como se usam os recursos públicos, e isto tem que ser um objetivo compatibilizado. A vossa situação é muito diferente das dos lesados de papel comercial comprado em Portugal, porque vocês não têm nenhuma solução neste momento, e isso é obviamente lamentável. Eu queria perguntar algumas coisas. Em primeiro, se todos os lesados são da sucursal externa ou exterior da Madeira. Em segundo, já aqui foi perguntado qual é o valor total que está em crédito e qual é a média. Bem, já sabemos que são 200 lesados e, portanto, a média será mais ou menos simples de fazer. E depois queria perceber os produtos que vocês tinham. Já percebemos que era da Escom, da Espírito Santo de Turismo, da ESI, mas era papel comercial diretamente vendido ou eram produtos mais complexos, por exemplo, ações de empresas que tinham lá dentro produtos de dívida? Há outro tipo de lesados, por exemplo, imigrantes, maioritariamente em França, que também não estão ainda incluídos na solução, em que o problema deles era ações preferenciais, seja isto o que for, de empresas que tinham lá dentro dívida do BES. E, portanto, para nós percebermos qual é a diversidade de produtos que estão aqui em causa, para tentarmos encontrar uma solução que possa gerar algum equilíbrio e possa não discriminar os diferentes tipos de lesados. Essa é a vontade que todos temos e é para isso que queremos trabalhar. E, portanto, o conhecimento da situação pode-nos ajudar a conseguir esse objetivo. Por último, fazer uma nota que também temos feito de ressalva, que é, nós aqui estamos a lidar com a lei, como foi dito aqui, serve de chapéu, e portanto, alterando a lei, é possível permitir acordos com diferentes tipos de lesados, mas essa lei não é em si o acordo. Ou seja, mesmo alterando a lei, A lei permite que exista um acordo, mas a lei não obriga a que exista um acordo. E na Assembleia da República não se discute o acordo, discute-se a lei. E, portanto, também para ficar claro que, para além das alterações legislativas que nós aqui possamos fazer, há uma necessidade de algo institucional para que se chegue a um acordo que nós não conseguimos substituir apenas com alterações legislativas. Embora possamos chamar a atenção para esse facto e contribuir para que isso exista. E espero que o façamos. Mas também para ficar clara esta diferença entre as alterações legislativas e o acordo que neste momento existe e que vos exclui. Neste momento, tanto o acordo como a lei vos exclui. Mas mesmo alterando a lei, isso não implica necessariamente que o acordo mude. E é importante ter esta diferenciação clara, porque esse acordo é uma negociação institucional que está à margem do Parlamento, quer queiramos, quer não, e que nós podemos influenciar, mas não podemos decidir da mesma forma como podemos decidir a lei. Ainda assim, todas as informações que puderem dar são úteis para podermos fazer aqui o trabalho de alterar a lei de forma a incluir o máximo número de pessoas possível.
Muito obrigada. Eu falo agora na qualidade de deputada do CDS. O meu nome é Cecília Meireles. Não sei se já me tinha identificado. Eu creio que muitas das perguntas e daquilo que eu queria ver esclarecido já foi feito. Quis só dar esta palavra porque estamos a falar de portugueses que saíram do nosso país para trabalhar e vêem-se agora sem as suas poupanças, em muitos casos sem as poupanças de uma vida, numa situação que só quem a vive compreenderá, mas queria dar-vos esta palavra para vos fazer esta pergunta. A grande preocupação, e eu creio que uma das grandes preocupações que nós temos que ter nesta Comissão, e nós estamos a discutir uma lei que serve de chapéu a um acordo que está a ser feito entre detentores de papel comercial e o Estado, a nossa grande preocupação, creio eu, tem que ser de equidade e de justiça. Não só em relação a cada um dos casos, mas também de todos os casos relativamente uns aos outros. Ou seja, quer em relação aos que estão abrangidos por este acordo e pelo papel comercial de justiça entre si, porque os seus casos também são diferentes, quer em relação a todos aqueles que estão de fora e que ficam de fora deste acordo, perceber que diferenças é que justificam a diferença de tratamento. E, portanto, não vou estar a repetir as perguntas, mas precisamos de mais detalhes sobre o tipo de instrumentos que têm nas mãos, afinal de contas, o que é que vos disseram que eles eram e o que é que eles são de facto. Mas queria-vos perguntar também isto, se nós aprovarmos esta lei, incluindo as hipóteses que aqui põem, isto passa a incluir-vos na lei, mas não vos garante que haja um acordo semelhante àquele que foi feito com os detentores de papel comercial. Portanto, aquilo que eu vos perguntava é exatamente o que é que pretendem, o que é que acham que devia ser a proposta de solução que o Estado deveria ter posto em cima da mesa e em que é que a vossa situação é semelhante às das pessoas que tiveram, de facto, acesso a essa proposta negocial. Obrigada. Agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP. Obrigado. Às vezes é difícil saltar de uns papéis para os outros.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar a Associação de Imigrantes Portugueses Lesados na Venezuela. Uma palavra, claro, de compreensão pela situação que atravessam. Já os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares colocaram todas as questões que eu julgo que são úteis e a Associação teve o cuidado de trazer uma proposta concreta. Friso aquilo que acaba de dizer a senhora deputada Cecília Meireles, portanto a alteração desta proposta de lei não significa que fiquem abrangidos pelo acordo que está a ser negociado, significa que poderá um dia vir a ser feito um acordo que vos inclua, portanto não tem o impacto direto no acordo. De qualquer das formas, da parte do PCP, eu gostava apenas de reiterar que aquilo que tem vindo a, digamos, a nortear a nossa intervenção nesta matéria é tentar recuperar o máximo possível para as pessoas que foram enganadas pelo BES e depois pelo Banco de Portugal, fazer com que o mínimo possível dessa compensação seja comprometa o Estado português. Ou seja, nós queremos que todos os lesados, o máximo de lesados possível, possa ser ressarcido, desde que tenha sido enganado, claro, porque houve também quem soubesse o que estava a comprar. Bem, se calhar não houve mesmo quem soubesse o que estava a comprar, porque as contas estavam todas falsificadas e, portanto, mesmo aqueles que pensavam que sabiam o que estavam a comprar, não sabiam. Mas comprometendo o mínimo possível de recursos públicos e, portanto, tentar procurar este equilíbrio não é certamente fácil, mas tem sido o objetivo do PCP e aquilo que vos posso dizer é que daremos a melhor atenção também às propostas que agora aqui nos trazem. E que teve o cuidado até de ler durante a sua intervenção inicial. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Eu dava então agora a palavra ao representante da Associação para responder.
Sim, muito boa tarde. Excelentísimos señores diputados, Asamblea de la República Portuguesa, antes de comenzar a hablar, pido disculpas porque yo no falo muy bien portugués. Soy filha de un afectado, de un lesado, Yo quisiera responder a la primera pregunta que fiz a la diputada Rubina, porque pienso que ven a calar mismo una situación. ¿Quién son los afectados? Los lesados. Los lesados, la mayoría de los lesados de Venezuela no pueden voltar para acá, para su tierra. Y disculpe que me emocione de esta manera y que fale así. Asociación está, son casi 200, pero son 120 lesados, personas mayores de edad, que toda su vida trabajaron, ¿la? Que no fueron investidores cualificados, solo apenas colocaron sus pupanzas de toda su vida en contas a plazo. Personas que a mayoría tienen cuarta clase o privilegiados, porque ninguém tiene casi, y que se ven afectados de esta manera y que toda su vida empezaron a voltar a su tierra, nos inculcaron a nuestros filhos o amor por Portugal, a creencia de las instituciones dentro de su tierra, con el ideal de voltar alguna vez y que ahora no pueden. Es triste que exista una solución para unos cuantos. Y señora presidenta dice que quiere justicia, máxima justicia que puedan impartir en este caso. Y yo pienso que es difícil, es muy difícil porque somos muchos, no solamente los que estamos en Venezuela, sino muchos. Mas na situación precaria que estamos a vivir lá, meus pais, muitos como meus pais, sin medicina, sin comida, sin a posibilidad de que alguien fale por ellos, es complicado. Es complicado. Y los filhos de esos portugueses están a voltar para dar a posibilidad a sus pais que trabajaron toda una vida a voltar a su tierra. Y esos son el principal lesado. No eran cualificados, no eran investidores. Eran solo apenas personas trabajadoras que todas sus pupasas trajeron para su tierra, que no pagaron o impuesto aquí, no tenga posibilidad ni siquiera de ser pensionados, porque toda su vida trabajaron la fora para trocer sus bens a su tierra. Eso creo que... Sí, puede alargar.
En este caso, por algo...
Para alargar um pouco mais esta informação, quero dizer-vos como éramos abordados pelos gestores do BES. Não escondíamos a agência bancária, nos contactavam, diziam-nos que a nossa conta, pela quantidade que havia, creio que era acima dos 100 mil euros, tinha passado para o private. Então nos mandavam ir lá, diziam-nos, e quando lá chegávamos nos diziam que a conta que a nossa conta estava a ganhar poucos juros, que havia produtos que pagavam mais juros. Lógico que era um aliciante, não é? Assim fomos seduzidos. A partir desse momento, eles já faziam com o nosso dinheiro o que eles queriam. Sim, praticamente a gente se perdia o controle do nosso dinheiro. Vendiam produtos a pessoas que só tinham a quarta classe e até nem sabiam ler. Compravam produtos sem nós sabermos, davam-nos quantidade de papéis para assinar sem sequer explicar-nos o que estávamos assinando. Quando pedíamos alguma informação ou queríamos sair de algum papel, de algum produto, diziam-nos que tudo estava bem, que não se preocupasse, que confiassem neles, que o BES era o banco número um de Portugal, que quando falisse o BES falia tudo. Pior ainda, davam-nos créditos, empréstimos, sem nós pedirmos, temos casos, e eles investiam, diziam, olha, vamos investir neste papel, ou até investir assim nós sabemos. E hoje em dia ficamos sem esses produtos, sem o dinheiro, e ficamos com a dívida para pagar. Esse é o mais dramático desta situação. Depois, já era difícil pedir um extrato das nossas contas. Era muito difícil entrar em contactos com eles, com os gestores. Passavam meses para conseguirmos que nos mandassem um extrato. Enfim, havíamos perdido o controle total do nosso dinheiro. Esse era mais ou menos como funcionava lá na Madeira. Nós somos madeirenses. Nós somos 200 lesados em Venezuela, mais ou menos. Representamos o 30%, não somos o 100%, representamos o 30%. Temos nosso dinheiro investido no BES, com o nosso 30%, deve estar à volta dos 50 milhões de euros. Mais ou menos o que me respondeu. Também a resposta que me perguntou o senhor do BS. A senhora Mortágua do Bloco de Esquerda. Sim, somos todos da Madeira. Somos todos. Os nossos produtos foram todos comprados na Madeira. Tenho aqui geralmente os produtos que nós temos. Vocês devem saber já que a nossa preparação académica é baixa. A maioria de nós temos quarta classe, alguns um pouco mais. Os produtos que nos foram vendidos foi o Escom, o Asturismo. Nós temos papel comercial também. Por isso é que nós pedimos que devíamos ser incluídos na resolução. E há produtos destes que praticamente só nos foi vendido às pessoas da Madeira e às pessoas da Madeira na Venezuela e as pessoas da Madeira na África do Sul. Portanto, pensámos que se o acordo chegou para as pessoas que têm papel comercial, também devíamos ser abrangidos nessa situação. E nós estamos excluídos desse acordo. Por haver comprado na sucursal da Madeira. Não sei se tem alguma dúvida mais. Também não somos tão preparados. Temos aqui, temos.
Mas eu agradecer-lhe era que viesse para aqui para poder ficar gravado aquilo que disser e para ouvirmos melhor. Pode então, boa tarde.
Tem sido falado em vários produtos que foram vendidos. A nós não foi só na Madeira. Eles visitavam-nos no nosso negócio na Venezuela, acompanhados por o gerente do banco, que era amigo de muitos anos já, de outro banco, e depois passou para o BES, quando o BES foi inaugurado na Venezuela. Então, essa pessoa amiga nos introduzia estes gestores e nos falavam dos produtos, que realmente nós tínhamos o dinheiro a render muito pouco e que, se quiséssemos, pois poderíamos ver isto, etc., todos produtos sénior, porque nós realmente compramos só produtos sénior, completamente certificados no momento não ponho o aizim e muitas vezes não iam lá e não levava o produto. São depois na Madeira, posteriormente, então adjudicavam o produto com a nossa confiança, entre aspas, que realmente nós nunca dissemos que confiávamos 100% no gestor, senão que esperavam que nos dissessem alguma coisa. E muitas vezes, ah, é que eu consegui realmente uma oportunidade, isto é uma coisa única, e eu tomei a arbitrariedade de colocar o vosso dinheiro aqui, etc. Pronto. Mas, em verdade, que estes gestores eram pessoas que nos mereciam a máxima confiança, olhávamos olhos nos olhos delas e pronto, passavam a ser amigos nossos, não eram pessoas desconhecidas, senão amigas. Eu creio que estudam justamente, têm uma psicologia para convencer-nos daquilo que eles lhes convinha ou que o banco lhes convinha. Depois, claro, que tudo isto rodou, já nós não conseguimos os gestores, já não eram mais nossos amigos, já pronto, eram pessoas normais, passavam para outros empregos e nos deixavam atrás quando nos diziam, ah, então, mas isso foi assim, então agora não nos conhecem, ah, mas agora tenho outro trabalho, devo compreender, eu tenho a minha vida, tenho os meus filhos, tenho casa para pagar. É certo, é certo. Eu devia ter pensado nisso antes. E a culpa, em realidade, foi mais nossa do que a sua. O seu trabalho é esse. Nós não pensámos. Mas, enfim, olha, nós temos produtos aqui que realmente não temos ouvido. É o ES, ASC, IPA, IF, One Day, CPN, Sénior também, ganhava 4,25 e 4,25. Em verdade, nós nestes produtos investimos o dinheiro de 55 anos de trabalho da Venezuela. Não é fácil sair de Portugal novos, como eu fui com 18 anos, e o meu marido com 23, e é tão difícil chegar a uma terra como a Venezuela, que não era nada fácil. Não era fácil integrar-nos, sabemos que havia pessoas muito boas, mas nós não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém, não havia horário de trabalho, trabalhávamos aquilo que o corpo dava. Realmente não foi nada fácil. Outro produto foi o ES Investment, que já foi falado, PLC, também sénior, todos os produtos nossos foram sénior. Outro foi FTD, EDP, PT, T, Itália, que também era sénior, depois foi vendido à Iton e posteriormente à Oi do Brasil. Enquanto foi vendido ao Iton, ainda cobramos alguns juros, depois acabaram de pagar, não pagaram mais nada. O Espírito Santo Turismo, também sénior. O Ex-Turismo Europa S.A., sénior também. Todos os produtos foram séniores. E pronto, eu quis realmente esclarecer porque tenho ouvido falar em muitíssimos produtos, ou investimento, ou turismo, mas nestes de FTD, que quebrou, o ASC IPA, ESASC IPA, nunca tinha ouvido falar, ou seja, não conheço ninguém, nossos amigos ou com quem nós falamos ou que nos encontramos de repente no banco e somos da Venezuela e tal, e não conhecemos ninguém que tivesse estes produtos. Uhum. Obrigada. Desculpem a intervenção.
Obrigada. Não, mas deixa de obrigada. Nós é que temos que agradecer. Não estamos. Foi um tanto informal, não é assim que tem decorrido, mas eu achei que se desejavam falar. Este é o Parlamento. E nós somos representantes dos portugueses e de todos os portugueses, quer dos que cá estão, quer dos que saíram daqui para trabalhar, e portanto eu achei que deveríamos ouvir. Perguntava a algum dos senhores deputados se quer colocar alguma pergunta, para além de pedir se seria possível ficarmos com uma fotocópia com a identificação dos produtos, porque de facto há vários que eu ainda não ouvi falar, e eu creio que há alguns que não vejo porque que não consiga receber algo, pelo menos alguma coisa. Mas, Mas veremos. No mais, já cada um disse de sua justiça. Não, dizia, eu estava-me a referir aos, eu ouvi EDP e PT e, portanto, estamos a falar, neste caso, de um grupo que é diferente, embora a PT, infelizmente, com os problemas que conhecemos. Queria agradecer-lhes, não sei se desejam dizer mais alguma coisa mesmo para terminar.
Não, não, eu podia acrescentar, claro. Eu só queria acrescentar, dizer um pouco como vivemos em Venezuela, o que está a passar em Venezuela, que já não basta o que está a passar em Venezuela para passar, ficarmos ainda mais em sem dinheiro. E, portanto, dizer pelo menos qual é a situação que nós que ficamos, que com tanto trabalho, tanto sofrimento e um esforço de toda uma vida, num país tão difícil, onde nos matam, onde nos sequestram, onde nos ameaçam todos os dias, num país onde morrimos por falta de medicamentos, que morrem pessoas por falta de comida, onde saímos de casa e não sabemos se voltamos a ver os nossos filhos e os nossos pais. Não sendo suficiente todas estas angústias, também ficámos sem dinheiro, que era o único sonho e a única alegria. Que era o único sonho, o sonho que tínhamos e a única alegria de um dia, se tivéssemos sorte de sairmos vivos de Venezuela, passar a nossa vida, o resto da nossa velhice, no nosso país, que tantas saudades temos. Queria finalizar com isso.
E eu só tenho que vos agradecer o facto de terem aqui vindo e dizermos que todos nós ouvimos e faremos o que for possível.
Muito obrigado.
Muito obrigada.